Estamos de volta com o Estúdio CBN, agora já na linha com Márcia Anacleto, professora de Educação Infantil, pesquisadora das relações étnico-raciais, infância e educação quilombola e atuante também em cursos de extensão e especialização. A gente dá boa tarde. Seja bem-vinda, professora.
Bem, muito obrigada. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem aqui na CBN. É uma satisfação, nesta data tão importante, dialogar um pouco com aqueles que nos escutam.
Com certeza, estamos aqui para refletir, né? Trazer também essa reflexão para os nossos ouvintes, aprender um pouco também, né, professora? No Dia da Consciência Negra, qual reflexão e qual entendimento podemos ter da educação na construção da luta contra o racismo no nosso Brasil?
Bom, a minha fala, ela na verdade ecoa a fala de muitos e muitas, né, que representam essa luta. E eu gosto muito quando a ex-ministra Luiza Barros, ela nos diz que o grande desafio, ele é básico, né, é assegurar o direito do negro, da população negra, à vida. E este é o aspecto mais profundo do racismo, né, que é a desumanização da pessoa negra. Quando nós falamos da consciência negra e falamos dela na educação, nós estamos falando de todos os processos que envolvem negros e negras na nossa cidade, no Brasil, em torno de o que significa ser negro, né? E também nós estamos falando de todos aqueles, todas aquelas que conosco convivem. Então, falar em consciência negra é dizer de nós, população negra, e também de todos aqueles, né, negros e brancos. Né? E quando a gente fala da educação, né, no caso, nossa, eu poderia trazer aqui para vocês, uhum, diferentes formas de olhar e perspectivas. E diante, né, desse desafio, eu começo dizendo que quando a gente fala de educação, nós estamos falando das nossas escolas, né? Nós estamos falando de uma política pública e nós estamos falando dela desde a criança, bebê, na educação infantil, até o adulto lá no ensino superior. Quando nós falamos de educação, né, nós falamos de um conjunto de políticas públicas que é importantíssimo para superar o racismo, né, e para abordar a consciência negra, mas que também, na atualidade, ainda perpetua esse racismo na nossa sociedade. Então, hoje, 20 de novembro, né, nós saudamos o movimento negro, que indica, desde seus primórdios, como a educação transforma, como ela pode ser esse espaço de valorização da cultura negra, da população negra. Então, mas, no entanto, nós estamos ao mesmo tempo, veja só, né, recentemente nós tivemos inúmeros casos, uhum, né, de racismo na nossa sociedade, e aí nós vamos falar que o racismo é estrutural, uhum, né, e esse racismo, ele chega nas escolas. Uhum. Então, trazer a educação, pensar uma educação antirracista é fundamental, né, e aí quem não dialoga tanto assim com a escola, né, como fazer isso, né? Nós estamos falando, na verdade, de trazer nos materiais didáticos, nos livros de literatura, nos espaços da escola, a representatividade positiva da população negra, né? É importante falar das personalidades negras, dizer das conquistas, das tecnologias, dos saberes e dos conhecimentos do mundo africano para as nossas crianças e para os nossos jovens. Uhum. E isso não só em novembro, né? Nós temos esse marco, que é lembrar, né, e rememorar a luta de Zumbi dos Palmares e de Tandara, mas nós estamos falando o tempo todo de relações, né, uhum, de relações entre negros e brancos, e nesse sentido, o currículo das escolas, como ele é anual, né, ele precisa trazer essa perspectiva da consciência negra como um pilar, né, para a mudança e para a luta antirracista.
Uhum. Onde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional entra nisso, nessa questão do racismo, da representação da raça negra? Como ela entra, né, nesse dia a dia, né, da educação?
Sim. A lei antirracista, conhecida por muitos de nós que, e muitas que estamos nessa construção histórica, é a 10.639, de 2003. Ela, na verdade, é uma lei que ela produz uma alteração na lei maior da educação, que é a LDB. Uhum. Ela produz uma alteração no artigo 26A, né, e nesse sentido, ela diz que a temática da educação das relações étnico-raciais, da cultura e história negra e africana, ela compõe o bojo da política pública da educação. Então, nesse sentido, implica em dialogar com todos os agentes dessa política pública, né? Desde professores e professoras até os gestores dos sistemas de ensino. E essa perspectiva, ela se traduz aí, né? Em dizer tanto de uma mudança nas atitudes, né, racistas, para que elas se tornem atitudes antirracistas, uhum, mas também ela traduz em responsabilidades institucionais, né, para com uma sociedade antirracista, para com respeito à democracia. Então, essa legislação, ela está assentada nesse pilar da nossa sociedade, e assim também o respeito à cidadania da população negra, né? E essa lei, ela implica para professores e para as instituições, para secretarias, para os sistemas como um todo, um comprometimento com o direito, né, ao conhecimento e acesso de todas e todos a um patrimônio que é material e imaterial, acumulado por negros e negras na nossa cidade, porque Campinas é muito representativa dessa história. Sim. No nosso país. Uhum. Então... É interessante quando nós nos deparamos, por exemplo, com nomes como Silvio de Almeida, que é um grande estudioso do racismo estrutural, né? Ele vai nos dizer, olha, o racismo, ele é interrelacional, né? Ele se constrói ali e ele é reproduzido nas relações. E, nesse sentido, nós falamos da construção de uma educação antirracista, visando superar, por exemplo, xingamentos, né? Recusas e olhares negativos aos corpos negros na escola, discriminação das matrizes africanas. E isso se dá, como papel do Estado, por meio da obrigatoriedade da formação sistemática, obrigatória e não pontual dos nossos professores. Mas quando a gente fala dos sistemas de ensino, das escolas, das instituições, Silvio de Almeida vai nos dizer que a gente tem que combater o racismo institucional. Então, isso também é um novo campo que nós estamos trazendo na luta pela implementação dessa lei nas escolas, porque nós ultrapassamos o discurso que culpabiliza apenas o sujeito racista na escola, para dizer de secretarias e, inclusive, universidades que coadunam com o racismo quando, em seus processos de implementação do currículo, né, das disciplinas, ou mesmo quando a gente pensa os planos plurianuais, né, essas instituições não incluem as estratégias de combate ao racismo. Uhum. Tenho falado um pouco, tenho trazido essa dimensão quando nós falamos na educação. Uhum.
Professora, como os argumentos, né, que questionam esse debate, né, nas escolas, esse currículo, né, nas escolas, como esses argumentos atrapalham essa luta antirracista?
Então, nós temos alguns argumentos interessantes quando a gente pensa a escola, que é um pouco, um deles é dizer todos são iguais na escola, né? Ou dizer que quando a gente fala em diversidade ou em pluralidade cultural, está ali o trabalho com a temática étnico-racial, com essa legislação que eu citei. E aí, por vezes, a gente pergunta, né? Mas qual é o trabalho efetivamente feito? E aí a gente não encontra esse trabalho. Por quê? Porque, em geral, falar da população negra significa nomeá-la, né? Sair desse silêncio em relação ao negro, à sua história e cultura, vista sob um patamar de valorização, né? Então, os discursos e os argumentos, eles estão muito marcados ainda pelo mito da democracia racial. Porque as escolas e, novamente, as instituições, elas acreditam que nós vivemos no que seria aí um paraíso racial. Só que não, né? Essa expressão, ela escamoteia um conjunto de discriminações que acontecem no cotidiano, inclusive da escola. E aí, Eu me lembro aqui da leitura que eu fiz do livro da Djamila Ribeiro, né, O Pequeno Manual Antirracista, e enquanto professora, né, e pensando nesse ano em que nós temos trazido o mote e reafirmado que vidas negras importam, eu me debrucei sobre 10 pontos que ela diz, né, do como se tornar um antirracista, uhum. pensando a educação. Né? Então, como combater esses discursos? Né? Quando você me pergunta sobre esses argumentos. Pensando a escola, né? Pensando os profissionais da escola. É necessário se informar sobre o racismo como um compromisso político e social desses professores que implementam a educação. É importante analisar a representação negra nos espaços da escola. Né? É importante reconhecer que a escola, quando ela não trabalha durante o ano essa temática, ela privilegia a cultura e o saber que vem do mundo europeu, que representa a população branca no nosso país. E elaborar estratégias, né? Estratégias bem qualificadas para superar essa realidade. É importante que os sujeitos percebam o racismo internalizado e também as instituições, as escolas, as estruturas que organizam a educação municipal e estadual. É importante aplicar a legislação, né? Então, ações antirracistas, elas se dão com ações, né? Não apenas com discursos. E ler autoras e autores negros, frequentar espaços de cultura negra. Hoje mesmo nós vamos ter um momento da marcha, né? Que é uhum. na nossa cidade. Questionar a cultura que está presente na escola e também a cultura que forma professores, né, e não coadunar com o racismo, de modo algum nos espaços escolares. O racismo é uma violência, é um crime, né, e nós devemos, enquanto compromisso com uma sociedade humana, né, humanizada, uhum. né, combater essa violência, uhum. né, ou seja, contribuir para que a educação exerça seu papel na luta antirracista implica em educar para a consciência negra. O tempo todo dizer, vidas negras importam nas nossas escolas e mais, né? Implementar ações que superem as desigualdades raciais na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e na formação dos nossos professores.
Tá certo, Márcia Anacleto, professora de educação infantil, pesquisadora das relações étnico-raciais em infância e educação quilombola, atuante também em cursos de extensão e de especialização. A gente agradece demais aqui esse contato, essa conversa, né, esse papo nesse dia tão importante, Dia da Consciência Negra, trazendo essas reflexões, ensinamentos também, é sempre muito importante. Muito obrigado, boa tarde.
Eu que agradeço, Leandro, eu agradeço a CBN. Uma boa tarde a todos e a todas. Vidas negras importam.